Durante a exortação, a palavra chamou-nos a atenção para os bens que Cristo deseja nos oferecer. Eu penso que ao longo da história da Igreja de Jesus, os pregadores, todos eles, empreenderam grande esforço para mostrar para o povo estas santas beneficências, estas bênçãos que nós não podemos ver com os olhos, mas que nós podemos perceber com o nosso coração. Porque as coisas que nós vemos, elas passam. E aquilo que de mais importante nós temos na palavra do Senhor é a revelação das coisas que não vemos e pelas quais nós podemos viver e enfrentar todas as dificuldades, porque sentimos pelo coração e vemos e compreendemos que nós teremos vitória sobre o mundo. O que temos de fazer, nós que pregamos, a não ser um esforço enorme para mostrar ao povo estas beneficências, estas bênçãos que são distribuídas gratuitamente pelo Espírito Santo? Às vezes, há ocasiões em que nós nos sentimos impotentes para pregar, impotentes para anunciar, porque estamos diante de um Deus poderoso que fala aos corações dos homens em todos os instantes da vida. A impressão que fica é que só conseguimos falar aos homens quando eles estão aqui na igreja, porque o Espírito Santo, ele cria as disposições favoráveis para que a palavra possa ser anunciada. Hoje o Evangelho tem grandes inimigos, não só por aqueles que corromperam o seu verdadeiro sentido, ensinando doutrinas mentirosas, como tem na ciência e no conforto e nas coisas materiais, também um elemento que traz ilusão às pessoas. Isso está bem presente nos textos proféticos que tratam do poder deste espírito para enganar, para arrastar as multidões para uma vida distante de Deus. O que vemos hoje é a aprovação de leis em vários departamentos, vamos dizer, da vida, que contrariam os ensinamentos do Senhor. A vida ocidental, que se estabeleceu em cima dos alicerces do Evangelho, rompeu os laços, não se interessam mais, querem legalizar o pecado, os transgressores querem ter direito de andar no caminho da impiedade. São pobres diabos, não sabem do que estão falando, nem sabem o que estão fazendo. Mas, irmãos, este espírito que está aí fora, que se propaga nos meios de comunicação, que é, na verdade, o sistema onde nós vivemos, ele tem poder para mentir, para enganar, para nos tirar aquilo que Deus quer nos dar gratuitamente. O que é a nossa vida? Trabalhar para ter, para gozar, para viajar, para desfrutar, para comprar. Você saberia viver de outro jeito? Se nós tirássemos de você as coisas que o mundo te dá, como você viveria? Pode parecer estranho. Eu vi a nossa irmã se referindo à juventude. Sabe a dificuldade que nós temos hoje com jovens? Conseguir tirar das mãos deles o tal telefone celular. Eles vêm para a igreja, sentam aqui, ficam mexendo no telefone celular, como se fossem pessoas atormentadas, pessoas possuídas de um espírito de tecnologia. Eles estão distantes de qualquer coisa que este Deus possa oferecer. Os nossos filhos estão doentes. Nós estamos doentes também porque não conseguimos fazer com que os nossos filhos deixem de lado essas bugigangas eletrônicas. Pelo menos para vir à igreja orar, para ouvir uma palavra que possa dar sentido às suas vidas, porque as suas vidas serão destruídas pelo diabo. Eles não casarão, porque já não se querem casar mais. Eles farão sexo a qualquer tempo, em qualquer idade. Desde que se observe aquilo que está estabelecido na lei, pode fazer. Porque todo mundo faz. Eles têm liberdade para acessar na internet tudo aquilo que não presta. Tudo aquilo que conspira contra a felicidade da alma. Tudo aquilo que conspira contra o evangelho da salvação e da graça de Deus. Pornografia. Satanismo. Eles estão doentes. As suas mentes são atraídas por este espírito de libertinagem que está aí fora. Não é liberdade, não. Liberdade implica responsabilidade. Libertinos. Nós não damos conta. Não temos forças para lutar contra eles. Irmãos, a situação é gravíssima, gravíssima. Nós não sabemos o que vai acontecer mesmo. Não sabemos. Eu tenho conversado com os pais na igreja, conversado com pais que estão em outros lugares através de correspondência. Estamos impotentes. Se não for o Senhor a fazer alguma coisa para salvar os nossos filhos. Eu nunca vi o Senhor salvar filhos pelo amor. Ele salva através da dor. Se o Senhor não fizer alguma coisa, nós vamos perder as nossas crianças. Nós temos que orar. Orar ao nosso Deus, orar a Jesus, implorar ao Senhor que nos ajude. Que faça com que entre nós haja irmãos que se dediquem a esta juventude. Que eles tenham espírito para convencê-los. Não é uma questão de instrução, se fosse, teríamos um curso para a meninada e eles estariam livres do diabo. O problema é espírito. O espírito que habita no coração dos meninos não é bom. Pode parecer que a coisa é nova, mas não é não. Vamos ao Evangelho segundo Mateus capítulo 6. Eu quero mostrar uma abordagem que Jesus faz a respeito das quinquilharias desse mundo e das riquezas que nos aguardam na eternidade. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, 6 e 7, precisa ser bem examinado pela igreja em casa. O Senhor fala aqui dos tesouros desse mundo, dos tesouros dos céus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam. Olha, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O Senhor, ele mostra com toda clareza, amados, que há dois espíritos. Não é uma individualidade, não é o espírito de um morto, não. Espírito quer dizer maneira de viver, de pensar, de agir. Nós corremos atrás do quê? Corremos atrás de tesouros. Por quê? Porque queremos ser felizes. E o que é ser feliz? É ter bugigangas? Mas nós temos países em que eles têm bugiganga até demais. Eles são infelizes. Eles se matam. Eles usam droga mais do que ninguém. Então não são as bugigangas. O que é ser feliz? Onde está a felicidade? Onde está a paz que nós buscamos? Nós queremos ter para ver se encontramos paz. O Senhor diz, há uma outra paz. Há uma outra felicidade. Não é como o mundo dá para vocês. Mas é uma paz que eu vos dou. É uma felicidade que eu vos dou. Nós não podemos ser como os homens do mundo, irmãos. Nós não podemos viver como vivem as outras pessoas. O Senhor diz, logo adiante, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Mamum, o espírito desse mundo. Bem, pastor, então vamos pegar as coisas, vamos jogar tudo fora. Não, estamos dizendo isso. Vamos pegar o celular, vamos jogar no lixo. Estamos dizendo isso, irmãos. Nós podemos ter coisas, podemos usar a tecnologia, mas nós não podemos ser possuídos pela tecnologia, como está acontecendo com a nossa juventude. Nós não podemos ser possuídos pelo espírito da riqueza. É isso que leva nós para o inferno. Nós não somos donos das coisas. As coisas se tornaram donas de nós. Não podemos andar com um pé numa canoa e outro pé na outra canoa. Não é possível. Não podemos servir a dois espíritos. Jesus não fala de um terceiro. O que significa que não dá para ficar em cima do muro, irmãos. Eu tenho que escolher, eu vou andar com o Senhor ou eu vou andar com o mundo? Ninguém está te obrigando, você faz a opção. Veja o que é o evangelho da salvação. Lembra-se de Moisés? Ele chegava e dizia assim, faz isso, faz aquilo outro, se não fizer, você será amaldiçoado. Aqui não, o Senhor apresenta para você os dois tesouros, e os pregadores, eles se descabelam para tentar te convencer, mas eles não vão te obrigar, porque Jesus é liberdade. Onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Se você quiser ir com Ele, você é bem-vindo. Nós vamos enfrentar os teus tormentos juntos. Se você tiver fome, nós vamos comer no mesmo prato. Se você estiver enfermo, nós vamos orar para que o bom Deus te cure. Se você não tiver casa para morar, nós vamos abrigar você na nossa casa. Se você estiver desesperado, nós vamos te consolar, nós vamos te ouvir, nós vamos te ajudar, porque isto é igreja. Se você escolher o mundo, não podemos fazer nada por você, mas nada. A escolha é sua. É você que tem que saber o que você quer para a sua vida. Nós escolhemos o Senhor, nós escolhemos andar nos caminhos de Jesus, o Nazareno. Irmãos, bom seria que todos fossem pregadores, sabe por quê? Nós temos que ler exaustivamente a Escritura, para não passarmos vergonha aqui em cima. E quando a gente lê a Escritura exaustivamente, a gente percebe a profundidade das coisas de Deus, o que Ele quer nos dizer, o quanto Ele é bom, o quanto Ele é misericordioso, o quanto Ele quer o bem do seu povo. Bom seria que todos fossem pregadores, ou que lessem a Bíblia, ou que estudasse, refletisse, mas é difícil. Eu tenho amizade com vários pastores, que me reclamam de uma só coisa, a escola bíblica está sempre vazia, no culto, cheio de gente, se tiver música então, lota, se prometerem fortunas então, nem cabe gente dentro da igreja, Estudo bíblico, meia dúzia de bem-aventurados. Veja o que somos. Pelo menos aqui você não vai morrer enganado. Quando alguém disser para você, do lado de lá, que você não vai entrar, você não diga que não sabia. O pastor disse, ó, tem estudo bíblico lá. Tem para os homens, tem para as mulheres. O pastor dizia sempre, você não se interessou. Fique aí por baixo. Mas eu não vou entrar, vamos ver se tem vaga, mais para frente a gente vê, fica na fila. Não podeis servir a Deus e a Mamum. Por favor, vamos à primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Bem, como eu já tenho a certeza que todos aqui são convertidos, eu espero e sonho que seja assim mesmo. Vamos falar aqui ao povo de Deus. O apóstolo Pedro, ele instrui com muita diligência acerca das nossas posturas. Ele inicia o capítulo 2 dizendo que nós precisamos deixar de lado toda a malícia, todo o engano, fingimentos, invejas e murmurações. Ele vai aqui descrevendo o que é um homem e uma mulher que está sob o Espírito do Pai, que resolveu deixar Mamum de lado. Malícia hoje está em toda parte. Olha, irmãos, a gente liga a televisão, tem programas que são um verdadeiro lixo. Sabe o que é isso? Os talk shows, nós temos alguns talk shows, que é aquele pessoal que é preso numa casa e o pessoal fica ali fazendo gracinha e se esfregando um no outro para o pessoal ficar sonhando com o que vai acontecer. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Já viu? Preste atenção, pare um pouco. Coloque um sal de fruta do lado, porque pode ser que te dê ânsia de vômito. Fique 10 minutos ouvindo o que aquela gente conversa. Lixo puro, irmãos. Essas conversas, expressões e palavras e termos que são utilizados por essa gente que não serve ao nosso Deus, se esparrama pelos meios de comunicação e vem parar dentro da conduta dos teus filhos, se você não tiver vigilância até na sua própria conduta. Meu irmão, a gente vê as pessoas falar na televisão hoje, e às vezes até em casa, e às vezes até à nossa volta, cada palavra que na minha época a gente ficava arrepiado. Quando os filhos entram na universidade, aí fica feio mesmo. Irmãos, às vezes você tem que chamar o filho e dizer a ele, ó, senta aqui, você sabe o que você está dizendo? Ah, mas todo mundo diz, até o professor. Imagina, irmãos, malícia. O que é malícia? Quem é o pai da malícia? O diabo. Porque ele está esparramando a sua doutrina no mundo, nas escolas, irmãos. A situação é muito séria. Enganos, fingimentos, mentiras, isso está por toda parte. Murmurações, pessoas que ficam reclamando da vida, do seu sofrimento, da sua dificuldade. Pessoas que não poderiam estar reclamando da vida porque estão com muitas bênçãos, as quais eles não enxergam, mas reclamam. Algumas pessoas vivem de reclamar porque elas querem que as outras pessoas tenham pena delas. Elas gostam demais delas mesmas. Aliás, é um problema geral. Somos egoístas por natureza. Não estando bem, não estou satisfeito ainda de gostar de mim, que nem um louco. Eu lamento a minha vida para todas as pessoas escutarem, para que elas também gostem de mim. Acorda, irmão, irmã. Você não precisa que alguém goste de você. Você precisa gostar de alguém. Gostar de você é contramão no evangelho da salvação e da graça de Deus. Você precisa aprender a gostar do seu irmão, do seu próximo. É básico isso, entendeu, gente? Quem gosta de si mesmo vive doente e sofrerá um castigo muito grande, porque do lado de lá não encontrará ninguém, não aprendeu a amar. Não aprendeu. Vivia só para si mesmo. A palavra do Senhor, Jesus, ele é muito claro. Ele diz: quer saber a razão de tudo isso? Quer saber a razão dos profetas, das profecias, da lei, dos sacrifícios? Quer saber tudo, a razão de tudo isso? Para você não ficar confundido, amor a Deus e ao próximo. Essa é a base da minha doutrina. Ama a Deus e ama o próximo. Faz aos outros aquilo que você quer para você. Olha, quando você abrir a boca para reclamar, pense no que eu estou dizendo. Eu não estou falando aqui que isso não é problema nosso, não. É problema de todos nós. Nós somos egoístas por natureza. O Evangelho vem acabar com isso, irmãos. Mas, pastor, eu estou sofrendo. Aguenta firme. Ora e conversa com o Senhor. A tristeza do rosto faz melhor o coração. Irmãos, diz o apóstolo, desejai afetuosamente como meninos que nasceram novamente o leite racional, não falsificado, para que por meio dele você possa ir crescendo. Esta imagem de comida espiritual, leite, água, alimento sólido, é muito utilizado pelos apóstolos do Senhor. E ele diz aqui, olha, o vosso alimento precisa ser racional. O que quer dizer isso? Eu preciso entender porque creio. Não basta crer. Basta crer. Eu creio em Jesus como meu Salvador, pronto. Não basta crer. Os demônios creem. Estremecem, dizia Tiago. Eu tenho fé. Sim, o que mais você tem? Só fé? A fé me basta. Não, não basta. Porque fé sem obras. Quando a fé não se desdobra em obras de amor, de misericórdia, ela não é verdadeira, diz o apóstolo Tiago, irmão do Senhor. Não basta ter fé, eu preciso compreender por que creio. Quem eu sou? Quem foram os pais da igreja? Quem foram os pais da fé? Desde Abraão até os nossos dias. Se eu não compreender, irmãos, estou bebendo água, é culto falsificado, é iludir as pessoas. É como se você praticasse química sem entender coisa alguma, de uma hora para outra, pum! Venha conhecer a palavra do Senhor. Venha. É para o teu bem. É para o teu bem. Chegando-vos para Cristo, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Quando a gente fala de Jesus, nós precisamos nos lembrar que ele foi reprovado pelos homens. O mundo não quis nem saber do Senhor. Nem saber, imagina. Mata esse homem. Vós também sois pedras vivas. Podemos ser reprovados pelos homens. Quantas vezes nós queremos bem de alguém que não quer o nosso bem? Sentamos, conversamos, orientamos, ajudamos, fazemos tudo. Não querem, não querem. Estão rejeitando a pedra. Somos pedras vivas e podemos ser reprovados como foi o Senhor. Mas somos eleitos e preciosos para Deus. Eleitos, ele apontou a mão para você. Para você. Para você, meu irmão. Para você, minha irmã. E te escolheu. Dentre as multidões, ele te elegeu para fazer parte da sua igreja. O que é que você está esperando? Você está ocupado com o quê? Você está ocupado com o seu templo? Paulo estava. Com os afazeres da vida terrena? Ele também estava. Com a sua sabedoria? Ele sabia tudo. Em servir ao Deus vivo? Ele pensava que estava servindo. Você está sendo chamado por Deus para anunciar o evangelho da salvação e da graça. Ouviu? Não? Eu espero que você não caia do cavalo, porque aquele teimoso, o Senhor derrubou do cavalo, cegou, trouxe de novo a saúde dos seus olhos para que ele pudesse enxergar doravante o que ele teria que passar por causa do evangelho. Acorda, o Senhor está te chamando para anunciar o evangelho da salvação. Não queira cair do cavalo. Nós somos eleitos, pedras preciosas, pedras vivas. A palavra comunica o espírito de vida a quem está morto, a quem quer se matar, a quem está envolvido com drogas, a quem está na prostituição, no adultério, na vida de mentira, de vaidades. Você não é pedra morta, não, você é pedra viva. Comunica o espírito aos que estão sofrendo. Cumpra o seu ministério. Meu irmão, minha irmã, você está sendo chamado. Versículo 5, vós também como pedras vivas sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo. O Espírito Santo vai trabalhar a mim, vai trabalhar a você, para que você possa exercer o seu sacerdócio. Vocês percebem que ele não está falando aqui de instrução. Não é instrução. Não tem necessidade de fazer curso de teologia para vir aqui para a igreja. Para fazer parte dos eleitos, você precisa ouvir o chamado. Depois, naturalmente, a fé se desdobrará em muitas boas e santas obras, incluindo o estudo da teologia. É um chamado, isto é evangelho. Por isso você não precisa estar muito bem fundamentado, estudado. Você precisa começar a trabalhar agora. Pastor, estou à disposição da igreja para anunciar. É o começo. As demais coisas virão sucessivamente. Vós sois edificados, preparados pelo Espírito Santo, como casa espiritual, como sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus. Sacrifícios espirituais, viu, irmãos? É abrir mão do egoísmo, da vaidade, da luxúria, das ilusões deste mundo para servir ao Deus vivo por Jesus Cristo. A palavra ainda coloca aí, né? Porque você pode servir a Deus sem ser por Jesus. Tem muita gente que serve a Deus sem ser por Jesus. Aqui na igreja do Senhor, não. É por Jesus Cristo. Por isso, também na Escritura se contém a seguinte passagem. Eis que eu ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Quem crer nesta pedra, que é o Senhor Jesus, não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, é a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a pedra principal do edifício. Se tornou pedra de tropeço, rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra e são desobedientes. A pedra principal do edifício da casa do Senhor. Para nós que cremos, abençoada, riquíssima, nos dá a vida eterna, nos tira da escuridão para a luz, da morte para a vida. Para eles, desobedientes, profanos, corrompidos, prostituídos, Jesus escandaliza, por isso eles não querem ouvir falar nele. Querem seguir a sua vida de pecados. O apóstolo encerra este assunto no versículo 9 e 10, dizendo alguma coisa muito grave. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Não podemos servir a Deus e a Mamom. Lembre-se da passagem do Senhor, lá no Evangelho segundo Mateus, não dá para servir dois espíritos. Nós somos santos. O que quer dizer a palavra santo? Separado. Nós somos separados. Precisamos mostrar que somos mesmo. Eu não posso andar como anda uma pessoa do mundo, irmãos. Eu não posso ir nos mesmos lugares que vai uma pessoa do mundo. Eu não posso falar como uma pessoa do mundo. Me vestir como elas. Eu não posso gozar das mesmas coisas que esta pessoa goza e gosta. Eu preciso observar a vida modesta, conforme os preceitos da nossa doutrina, dos ensinamentos do Senhor, que são os ensinamentos apostólicos, para que eu faça parte da nação santa, deste povo adquirido, comprado por bom preço, o sangue que foi derramado lá na cruz, por mim e por você. Você está sendo chamado, você não escuta? Eu sinto muito. Haverá choro e ranger de dentes? Ou quando você resolver servir o Senhor, pode ser tarde, vai bater na porta lá do Senhor, você vai escutar ele dizer: olha, já está fechado, já estou recolhido. A palavra do Senhor diz que um dia enviaria ao mundo fome. Fome, mas não fome de comida. Fome da palavra de Deus. E os homens iriam buscá-la, não iria mais encontrar. A anunciação desse dia é urgente. Irmão, minha irmã, aonde você estiver, responda-me esta pergunta: a quem você está servindo? Responda! Responda e tome uma providência, enquanto você pode. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê? Qual é a nossa missão? Qual é o nosso ministério? O que é que temos que fazer? Anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As virtudes de Cristo. Esse é o nosso papel, meu irmão. Minha irmã. Anunciar. Anunciar. Se não quiserem, problema deles. Se nós não anunciarmos, problema nosso. Irmãos, acha mesmo que uma palavra séria como a palavra de Deus tem aceitação pelas multidões? Você acha mesmo que uma palavra dessa encheria estádios, cujas promessas estão na eternidade? Acha? Você acha? Acredita nisso, irmão? E para nós pregadores é difícil, porque parece que lançamos semente no deserto. Às vezes perguntamos ao Senhor: Senhor, mas não nasce nada nisso, Senhor. O Senhor diz: semeia. Eu não te enviei para fazer crescer, eu enviei para você semear. Semeia, semeia, semeia. O crescimento é comigo. Imagina nós inquirindo o Senhor, na nossa simplicidade de pregadores, porque gostaríamos que as pessoas ouvissem, que as pessoas mudassem a sua vida, que as pessoas pudessem encontrar a felicidade que nós encontramos, a paz que nós encontramos, o sentido que nós encontramos, a revelação que nós recebemos. Nós gostaríamos que todos pudessem participar, dizia Paulo, seria bom que todos fossem profetas, mas o terreno é árido. Anunciamos, anunciamos. Até o último suspiro, anunciemos as virtudes de Jesus Cristo, que tirou a nós da escuridão. Eu não sei se vocês estiveram na escuridão. Talvez há aqui entre nós alguns que não estiveram. Eu falo de experiência própria. Já estive lá. E sei porque Cristo morreu por mim. Porque pelo sangue dele eu consegui sair daquele buraco aonde eu me enfiei, por eu não conhecer o Senhor, a sua vontade. E se eu estou aqui hoje pregando a palavra, se eu tenho a minha família, meus filhos, minha esposa, se nós todos estamos aqui na igreja, os meus, por causa do Senhor. Por causa do Senhor. ter me tirado da escuridão e me arrastado, porque se ele não me arrasta, eu não vinha. Entendeu, irmão? Entendeu o poder das trevas? Se ele não me arrasta, eu não viria. Ele me arrastou para a sua luz e me escolheu para que eu pudesse, como outros, anunciar o evangelho. O que nós não devemos a ele? Não daríamos a nossa vida por ele? Não deixaríamos todas as coisas por ele? Sem ele, não haveria coisa nenhuma. Sem ele, não haveria mulher, filhos, casamento. Tudo já tinha ido para o espaço, irmão. Ele é tudo para nós. Tudo para nós. Anunciemos as virtudes de Cristo. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor a quem nós vamos servir a partir de agora. Houve um tempo em que nós não éramos nada. Eu me lembro desse tempo. Houve um tempo em que não éramos povo, não tínhamos rumo. Nós vivíamos segundo os conceitos desse mundo. Eles diziam, nós fazíamos. A felicidade é ali, nós íamos. Aquilo é certo, nós fazíamos. Beba, coma, alegre-se, compre, goze, faça. Vivíamos envolvidos nos conceitos desse mundo. Não éramos ninguém. Tivéssemos morrido até hoje, estaríamos na escuridão. Mas agora, nós temos um Senhor. Agora nós somos um povo, nós somos o povo de Deus, irmãos. Não tínhamos alcançado misericórdia, vivíamos condenados pela lei. Os mandamentos nos colocou sob o peso do pecado. E disse, aí ficarás morto para sempre. É o que Moisés dizia. Mas ainda bem, porque aonde superabundou o pecado e a morte, a graça veio em abundância. Alcançamos misericórdia, irmãos. Fomos resgatados por Jesus. Agora, com muita honra, eu digo, e todos nós precisamos dizer, nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Mundo pecador, profano e prostituído, tremei, porque o povo de Deus vive. O Senhor vai levantar o seu povo em todos os lugares, não importa a denominação onde esteja. E os homens e mulheres vão te pregar a palavra e as virtudes do crucificado a todas as gentes, a todos os povos, antes que venha o tempo do fim. Que o Espírito Santo possa acordar esse povo onde estiver, homens, mulheres, jovens, velhos, não importa, ouça este chamado, é o que permanecerá, as demais coisas serão consumidas, busquemos aquele que permanece para sempre.